Podem se assentar. Que Jesus abençoe cada um aqui nesta tarde. Então, nós estamos finalizando o mês, né, de agosto, como os nossos pastores, Rodrigo e Suelen, já profetizaram, já declararam que esse é o mês que está sendo tratado o tema da volta de Jesus. Jesus está voltando, né? Fale para quem está do teu lado, Jesus está voltando, né? Então, e eu quero compartilhar com vocês uma palavra que eu dei na minha célula segunda-feira, e eu quero compartilhar com vocês também. Lá em João 10:10 diz assim que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, né? Então você tem medo de ladrão? Sim ou não? Você conhece o teu opositor? Amados, eu tenho medo do ladrão, sim, porque ladrão, ele é perverso, ele é mau e ele não está nem aí com a minha vida. Se ele precisar me matar, ele vai me matar mesmo. E eu declaro, falo sempre quando sai de casa, Senhor, me dá livramento, porque o mal está aqui, está exposto, né? Mas, se os ladrões terrenos nos causam medo, imagine esse ladrão aqui de João 10:10. Às vezes a gente fala que tem medo do ladrão que nós vemos, mas esse ladrão, ele é muito poderoso. Diga para quem está do teu lado, ele é poderoso. Ele pode acabar com a tua vida. Ele pode acabar com a minha vida, com a tua casa, com a tua família. Ele pode, né? Lá, por isso, lá em 1 Pedro 5:8 diz assim: estejam alertas, vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Aqui na Bíblia ele fala o nome do nosso inimigo, é o diabo. O diabo, ele é o nosso inimigo. Desde muito antes de nós vir para esse mundo, ele já era inimigo, ele é inimigo de quem é amigo de Deus, né? Mas nós temos aquele que já venceu ele, é ou não é? Então, nós temos que vigiar, a palavra de Deus diz aqui, em 1 Pedro, estejam alertas e vigiem. O problema é que a maioria não vigia. A maioria se conforma, irmãos, com aquilo que o diabo tem feito. Nós temos que vigiar para que esse ladrão não nos roube. E ele tem tentado roubar tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Quem ele rouba, pastora? Ele tem roubado a nossa alegria. Muitas vezes ele faz de tudo para acabar com a alegria das pessoas. E ele age no invisível, você não vê ele. Ele cria situações para que você perca a tua alegria. Ele tem roubado a paz de muitas pessoas. Como? Com pensamentos de medo, né? Com insegurança. Muitas pessoas ficam sofrendo desde já com o que vai acontecer daqui um ano, daqui dois, daqui três, né? Como que vai ser? Como que vai ser? As coisas estão cada vez piores e ele vai pondo medo, né? Vai pondo medo, autoestima, rejeição e até pensamentos tentando fazer com que eu e você desacredite das promessas de Deus para a nossa vida. Ele quer sim que você reclame, fala assim, Deus, onde que você está? Por que o Senhor não resolve essa situação? Eu não vou mais no culto, eu não vou mais na célula, eu não quero mais ler a Bíblia, eu não vou, porque Deus não está nem aí comigo. Na verdade, não é isso não. Ele quer que você realmente fique cada dia mais longe daquele que pode todas as coisas na tua vida. Todas as coisas na tua vida, né? Ele está te roubando, às vezes, na tua cara e você não percebe, você se conforma. Quando eu falo você, eu incluo eu também, tá bom, irmãos? Tá? Ele rouba a nossa família como? Como que ele rouba a família? Ele é expert em trazer confusão dentro de casa, brigas, discórdias entre marido e mulher, entre o casal, e nessa ele acaba fazendo uma confusão, quando tem filhos na frente dos filhos, né? E os filhos vendo as coisas, vendo aquela bagunça no lar. Uma vez eu vi o pastor Nelson ministrando, não lembro aonde, mas foi num dos cultos, ele falou assim, viu, irmão, vocês estão dando comida para o diabo na casa de vocês. Levante a toalha e fala para ele, sai daqui, Satanás. aqui você não manda muitas pessoas, em vez de mandar o diabo para fora, parando com as brigas, fechando a boca, indo para o quarto orar, Senhor, em nome de Jesus, aqui não, aqui não, aqui na minha casa não. Você começa a alimentar o diabo, porque ele se alimenta com tudo, com brigas, com discórdia, colocando um contra o outro. E quando os filhos veem isso, vivem num ambiente de, só de briga, o que, que acontece? Eles vão crescendo, vão ficando rebeldes, sim, não querem obedecer pai e mãe. E ainda pior, né? Eles acabam tomando decisões erradas por conta de tantas coisas erradas que eles veem, às vezes, dentro da própria casa. Em vez de ele ver o pai e a mãe se respeitando, eles veem os dois se degladiando dentro de casa. Eu acho muito engraçado que aconteceu um fato numa das células nossas, que aqui na igreja era o casal e mais um casal de filhos. Na igreja parecia uma família perfeita, perfeita. A paz do Senhor, irmão. Ai, que lindo, sentadinhos no banco e tal. O filho adolescente, a filha menorzinha, né? Foram tudo para o encontro, tudo certinho. Parecia que estava uma beleza, uma bênção, né? E o filho lá, bem alegre, uma época, passou um tempo, ele foi para o encontro e ele falou que ele abriu a célula dele de adolescente e veio alegre contando para a gente. Tá, passou um tempo, o casal começou a se degladiar dentro de casa, mas eles já faziam isso. Aqui na igreja era uma coisa, mas em casa era outra. E acabou o quê? Os filhos se revoltaram. Esse filho que era adolescente, conclusão, eles saíram da igreja e se separaram. O filho que era adolescente e estava firme na igreja, ele passou a se prostituir. Um menino lindo, que fazia, que tinha célula, ele começou a se prostituir. Muitas vezes eu vi ele aqui na frente da igreja. E eu falava, volte para a igreja. Ele debochava ainda. Ele falou assim, não adianta. Olha, muitas vezes a gente dá a vitória para o diabo. Dá a vitória para o diabo. A gente faz pouco caso. Aí a gente valida tantas pessoas perto da gente, mas esquece de validar dentro da nossa casa. Dizer que o meu marido é o melhor marido, a minha esposa é a melhor esposa. Esqueça os defeitos e veja as qualidades. Meu filho, se você foi mal na escola, mas na próxima vez você vai estudar, você vai bem, porque você é inteligente. Muitos não fazem isso. E acaba cada vez empurrando mais, acabando, deixando com que o diabo, ele destrua, ele roube tudo aquilo que é teu, que Jesus te deu, que é a tua família, que é a coisa mais preciosa aqui na terra, é a nossa família, irmãos. A família é a menina dos olhos de Deus. E muitos estão se perdendo. São religiosos. Vêm na igreja com a Bíblia, né? Não sei se ora, porque na igreja às vezes é um santo. Aqui na igreja a gente não conhece todo mundo. Mas é dentro de casa que nós temos que fazer o nosso papel. É lá dentro que começa. É lá dentro onde ninguém vê. Mas o teu amado Jesus tem que estar dentro da tua casa. Não é o diabo que tem que... Você não pode abrir a porta para ele. Você tem que abrir a porta e mandar ele embora. E você tem que começar a perceber, irmãos, que o quanto o diabo às vezes está fazendo confusão dentro da tua casa, em pequenas coisas. E você acha que é normal? Briga não é normal. Brigar não é normal, não. Quem briga dentro de casa, por picuinhas, por coisinhas pequenas, você está pegando uma colher e dando comidinha na boca do diabo. Na boca do diabo. Você está alimentando ele. E daqui a pouco, cada dia mais a família está distante. Cada dia mais o casal está distante. Cada dia mais se perde o controle. E voltando nesse casal aí, o ano passado nós fizemos um evento de colheita na minha nação. E a minha discípula, duas discípulas minhas foram na minha casa me buscar para nós ir no evento de colheita. Na frente da minha casa tem uma praça. Vou bem rápido, senão vai demorar. E ali, de repente, um rapaz pegou e falou assim, lá da praça, nós estávamos do outro lado da rua, viu, vocês emprestam o celular para mim ligar para minha mãe? Isso eu acho que era umas 3 horas da tarde de sábado. Aí eu peguei e falei assim, bom, Então você diz o número para nós que nós ligamos. O que, que aconteceu? É que faz bastante dias que eu estou longe da minha casa e hoje eu dormi aqui nessa praça e eu não tenho como voltar para minha casa, eu quero ligar para minha mãe. Eu falei, você sabe o número dela? Aí, enquanto ele estava falando, a minha discípula falou, pastora, é o fulano. Eu falei, não é, é sim, é ele. Aí ela chamou ele pelo nome. Aí ele reconheceu que quem nós éramos. Aí ele começou a chorar. E ele falou que ele não aguentava mais essa vida que ele estava levando. Que ele estava já perdido mesmo, totalmente perdido. Aí a minha discípula já sabia o número da mãe dela. Ela mesma ligou. Ela falou assim, olha, eu estou com ele aqui. Está aqui na praça, tal. Endereço tal. Venha buscar teu filho, ele está aqui. Conclusão, enquanto ela estava falando lá, eu fui lá e falei com ele. Falei assim, olha... Você quer voltar para Jesus? Quer mudar a tua vida? Vamos para o esquadrão da vida. Ele está no esquadrão até agora. A mãe dele, nós conseguimos conversar com ela. A mãe e a irmã foram no encontro de maio desse ano. Sabe? Eles estão voltando, mas eles precisaram perder tudo. Tudo, tudo. E eles tinham tudo. Mas eles perderam tudo porque eles não ligaram. Muitas vezes você não liga por coisinhas pequenas dentro da tua casa que estão acontecendo. Coisas simples. Mas você, em vez de colocar o diabo para correr, você ajuda ele a ter mais força dentro da tua casa. E aí eu sempre costumo falar, você está colocando o Espírito Santo na parede e o diabo pode falar assim, pode fazer a festa. Né? É assim que muitas pessoas agem. Outros, o diabo está roubando a saúde. Quantas pessoas estão enfermas, às vezes, espiritualmente falando, gastam tudo que têm, roubam as finanças por causa de remédio, médico, né? Porque não tomam posse daquilo que Jesus fez lá na cruz. Prefere realmente acreditar que a doença não tem mais cura, que realmente ela precisa passar por essa luta. Irmãos, muitas enfermidades, você precisa sim de médico, tudo isso e aquilo. Médicos ajudam, mas você, antes de qualquer coisa, você tem que crer no médico dos médicos, que é Jesus. Ele pagou um preço lá na cruz do Calvário, pela tua vida, pela tua saúde, pelas tuas finanças. Ele fez um pacote completo lá na cruz do Calvário. Ele não esqueceu nem sequer de uma área da nossa vida. O que ele fez na cruz foi para que nós tivéssemos uma vida em abundância aqui na terra. Que quando fala que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, Jesus, logo após em seguida, ele fala assim, mas eu vim para que vocês tenham vida. E vida em abundância. É vida em abundância que ele tem para nossas vidas. Né? Ele não diz que nós vamos estar livres de problema. Não, no mundo nós teremos aflições, ele fala. Mas tenha ânimo. Ter ânimo é saber que na hora da tempestade você vai olhar para Jesus. Jesus, eu já venci essa batalha. O Senhor está comigo. Eu já venci. Vai passar. O que eu quero dizer para você é que tudo que está passando, que é difícil nesse momento, é passageiro. Mas você tem que acreditar, você tem que tomar posse do que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Você não pode deixar o diabo te roubar assim, nos teus olhos. Você está lidando com alguém que é perito em fazer isso. Se você não perceber, ele acaba com você. Se eu não perceber, ele acaba comigo, ele acaba com a minha vida. Efésios 6:12 diz assim, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa luta não é aqui, não é contra o meu marido, não é contra o meu filho, não é contra o meu patrão, não é contra um amigo, um vizinho, é lá nas regiões celestiais que eu vou lutar. E eu vou abençoar a pessoa, o meu marido é uma benção, meus filhos é uma benção. Essa situação vai mudar em nome de Jesus. Eu tenho que saber lidar. Deus, ele fala aqui em Efésios, logo em seguida, ele fala assim, por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabalável. Dia mau todos nós passamos, irmãos. Mas nós precisamos resistir a esse dia, porque vai passar e você vai se tornar cada dia mais inabalável em Deus. Em Deus. Se há circunstâncias difíceis que você está passando na sua vida, é o diabo te atacando. E muitas vezes ele usa as pessoas que nós mais amamos para roubar a nossa paz e a nossa alegria. Por isso não devemos nos esquecer sequer um segundo que temos um adversário e que ele realmente quer acabar com as nossas vidas. Na primeira oportunidade que ele tiver, ele vai fazer isso. Então, fale para quem está do teu lado, você está em guerra. Nós estamos em guerra, mas esta guerra, Jesus já venceu. Amém? Nós somos advertidos a permanecermos alertas, vigilantes, como soldados que montam guarda nos quartéis, né? Sempre eles agem ali, eles se mantêm atento a qualquer sinal do inimigo. E é assim. Você tem que estar atento a qualquer sinal do inimigo na tua vida, na tua casa, na tua família, em qualquer área da tua vida. Você tem que ficar alerta, vigilante. Precisamos aprender a reconhecê-lo. Ele é espírito, mas age usando pessoas contra nós na maioria das vezes. Ele usa pessoas para se opor contra a gente. Ele usou pessoas contra Jesus. Quando Jesus nasceu, ele usou Herodes, que deu uma ordem para matar todos os bebês daquela época. Está lá em Mateus 2,16, que tinham nascido de 2 anos para baixo. Ele mandou matar, deu uma ordem, mas Deus tinha um plano e ele estava bem guardado, né? Quando Jesus ensinava nas sinagogas, os líderes judeus se opunham contra ele. Porém, aqueles homens não eram seus adversários, Jesus sabia. Jesus sabia, nem tampouco os soldados romanos que açoitaram ele, que pregaram ele numa cruz. Lá na cruz, antes de ele morrer, ele olha para cima e fala, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Muitos daqueles soldados, depois que aconteceu, eles viram quem era Jesus. Eu creio que naquela hora muitos se dobraram na presença de Jesus, porque entenderam quem era o diabo. E entenderam quem era Jesus. Eu quero perguntar para você, você sabe quem é Jesus na tua vida? Você sabe o que ele fez por você? Você toma posse daquilo que ele fez lá na cruz do Calvário? É por você. Jesus venceu, Jesus sabia tudo e tudo o que ele fez foi por mim, foi por você. Uma das principais atividades do diabo hoje, nesta terra, é lutar contra o povo de Deus e contra tudo que seja santo e justo, porque é isso que nós temos que buscar, a santidade e a justiça de Deus na nossa vida. É isso. Nós precisamos fazer isso. Lá em Lucas 10:19 diz assim, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Nada. Você tem autoridade, minha irmã, meu irmão. Você tem autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e não vai fazer dano mal algum. Você tem autoridade para mandar o diabo sair da tua vida, da tua casa. E você, Deus deu autoridade para você. E olha o versículo 20, diz assim, contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos no céu. Olha que tremendo, o meu nome, o teu nome, eu declaro isso, o meu nome está no céu. O meu nome está escrito lá. É a palavra de Deus. E Tiago 4,7 diz assim, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Amados, junto com toda essa autoridade que o Senhor nos deu, Ele nos dá também a responsabilidade. Qual responsabilidade, pastora? Responsabilidade de mostrar Ele na minha vida, através das minhas atitudes. Não é só falando versículo, declarando versículo, mas é praticando aquilo que a Bíblia me fala. É praticando, é amando o meu próximo, é amando a minha família. E mais uma coisa, o meu próximo, o mais próximo é o meu marido. É com ele que eu levanto todos os dias. Ele é o mais próximo de mim. Mas também os vizinhos, os amigos, os meus irmãos. Eu preciso ser testemunha, preciso praticar aquilo que a palavra de Deus me ensina. Quando eu pratico isso, eu estou blindada contra todo esse mal, contra todas as investidas do diabo na minha vida. Eu fico blindada quando eu resisto ao diabo, eu me blindo com a palavra de Deus. E Ele cumpre a palavra na minha vida, me protegendo, me abençoando, cuidando de cada detalhe da minha vida. Ele não deixa o diabo me roubar em nada, porque eu declaro que a Bíblia, que Jesus, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, né? Se você percebeu que o diabo está te roubando, quem sabe hoje, nessa tarde, diante dessa palavra, você refletiu aí, meu Deus, como o diabo tem me roubado nesse tempo. Ele tem roubado, sim, a minha alegria. Ele tem roubado, sim, a minha paz. Muitas vezes ele já roubou nas minhas finanças. Ele já mexeu na minha saúde. Quantas coisas, quem sabe, o diabo tem roubado de você. Mas olha o que diz em Provérbios 6:30. Diz assim: o ladrão não é desprezado se faminto. Rouba para matar a fome. O ladrão é o diabo. E ele não é desprezado quando ele é faminto. Ele vai roubar mesmo se você deixar. Mas se você detectar isso, e você colocar ele para correr, e você andar nos princípios da palavra, olha o que diz o versículo 31. Contudo, se for pego, deverá pagar 7 vezes o que ele te roubou. 7 vezes o diabo tem que te devolver aquilo que ele te roubou. 7 vezes mais. Ele tem que devolver a tua alegria, a tua paz, as finanças. Mas para isso você tem que cumprir a palavra de Deus. E para finalizar, Jesus está voltando. E uma das coisas que o diabo está perito, e ele quer, não quer só destruir a tua vida, a tua casa. Ele quer roubar a tua salvação. Lá em João 3:16 diz assim: que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que Jesus fez foi completo, mas o mais importante é, quando eu partir desta, eu preciso ter a certeza da minha salvação. Às vezes você está pensando, ah, Jesus não vai voltar não agora, pastora. Desde que eu me conheço por gente e falo que Jesus vai voltar, eu também. Desde que eu me converti, eu escuto que Jesus vai voltar. Mas o fato é que cada dia Jesus volta para alguém. Se o teu coração parar de bater hoje, você tem que estar preparado para se encontrar com Jesus. Então não espere Jesus voltar. Não espere Jesus voltar. Se prepare para quando Ele voltar para você. Amém? Que Jesus abençoe vocês, irmãos. Que você saia dessa tarde sabendo quem é o teu inimigo. Que você saia dessa tarde sabendo que Jesus, Ele pagou um alto preço para que você tenha paz, alegria, para que a tua família seja uma bênção, para que você coma o melhor dessa terra aqui neste tempo, para que você não tenha falta de nada, mas para isso você tem que se posicionar. Amém? Coloque a mão no seu coração. Querido e amado Deus, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos, Pai, porque nós sabemos que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Nesta hora, Senhor, nós te pedimos perdão, Pai, porque muitas vezes nós falhamos, Senhor, com relação àquilo que é mais importante para o Senhor, que é a nossa vida, a nossa salvação, Pai. São as coisas simples que cada dia o Senhor tem nos dado, a nossa família, Senhor. Nos perdoa, porque muitas vezes nós nos omitimos tanto em coisas pequenas, querendo fazer tantas coisas grandes, Pai. E esquecemos daquilo que é mais importante, que é buscar o Senhor, que é buscar o Seu reino, que é amar a nossa família, nosso esposo, nossos filhos, Pai. Nos ensina, Senhor. Nos ensina, Senhor, a ser homens e mulheres de Deus de verdade, Senhor. Homens que são conhecidos, Pai, e reconhecidos lá no mundo espiritual, Pai. Homens e mulheres que quando chegam, as pessoas falam, lá vem um grande homem de Deus, lá vem uma grande mulher de Deus. homens e mulheres que fazem a diferença nesse tempo, Pai. É em nome de Jesus, Pai, que eu abençoo cada homem, cada mulher, cada família aqui representada, Pai. Eu aplico o sangue do Teu Filho Jesus sobre eles, Pai, e Te peço que esse sangue blinda eles de todo o mal. É em nome de Jesus que eu Te louvo e agradeço. Amém e amém. Amém, irmãos? Deus abençoe, que Jesus abençoe.